Existe uma cena clássica, sabe, e até um pouco tensa, que se repete todo santo dia no mundo dos negócios. Imagina uma proposta comercial super importante ali aberta na tela de um grande cliente.
Aquela hora de prender a respiração.
Exato. O cursor do mouse está piscando na tela e logo no terceiro slide brilha aquela promessa decisiva em letras garrafais, tipo... implantação completa em 30 dias.
É o argumento de venda perfeito.
Pois é. Só que o cliente, com a caneta virtual na mão, a um clique de assinar o contrato, de repente, bum, ele para.
Bate aquela dúvida.
Bate a dúvida. Em vez de assinar, esse cliente responde o e-mail da equipe de vendas e faz uma única pergunta. Muito simples, mas letal. Ele pergunta de onde exatamente vem esse número.
Nossa, essa é a grande barreira invisível que derruba tanta negociação ali na linha de chegada.
Demais.
E bom, a questão central que guia a nossa investigação de hoje é justamente essa. Tipo, como uma operação consegue sustentar cada número publicado de um jeito que qualquer pessoa consiga conferir se é verdade sem precisar perguntar absolutamente nada a quem escreveu o texto.
Uhum.
Sabe como criar um ecossistema de conteúdo onde a prova já vive grudada na promessa desde o primeiro momento?
E é exatamente por causa dessa urgência que eu anuncio logo de partida que este é o episódio 3 da nossa série EAAT, Confiança e Provas.
Um marco importante na série.
Com certeza. E para quem acompanha nossa jornada, cabe aqui uma nota editorial bem transparente sobre como a gente estruturou essa pauta, né? A sequência de assuntos que a gente vai debater é o roteiro estrito desse episódio que foi montado pela nossa produção.
Isso.
É uma escolha editorial da casa e a gente anuncia isso com total clareza. Nós vamos falar em voz própria, de forma puramente descritiva, discutindo o que as boas práticas do mercado mostram pra gente hoje.
É fundamental reforçar esse espírito descritivo, né? O nosso objetivo aqui não é ditar regras universais, nem impor manuais rígidos de como as equipes têm que trabalhar.
Claro que não.
A ideia é explorar como essas estruturas organizam a visão de mundo de operações complexas. A gente vai atribuir às fontes analisadas apenas o que elas afirmam, mantendo foco no entendimento dessa mecânica de confiança, sem usar, tipo, um tom impositivo em momento nenhum.
Perfeito. Feito esse alinhamento, a gente já pode entrar no que a documentação técnica chama de o novo padrão da afirmação pública. Porque teve um tempo não muito distante que bastava escrever um texto bonito, sabe?
Colocar uns jargões, né?
Isso. Polvilharam os jargões de marketing e a venda acontecia. A promessa brilhava sozinha. Mas o cenário de verificação hoje é outro. Quem confere os fatos atualmente não é mais só aquele cliente desconfiado da nossa cena inicial.
Não mesmo.
Hoje o crivo passa por jornalistas investigativos de mercado e cada vez mais por sistemas autônomos de inteligência artificial. Sistemas que varrem a internet cruzando dados em milissegundos.
E olha... essa transição de cenário exige uma mudança de postura brutal. Tem uma analogia muito didática que as fontes recomendam, que é tratar qualquer afirmação publicada por uma empresa como se fosse, tipo, um pacote físico enviado pelo correio.
Um pacote do correio? Como assim?
Pensa bem. Quando um pacote chega a um destino, ele nunca é só uma caixa lisa e anônima. Ele obrigatoriamente carrega uma etiqueta de rastreio grudada nele.
Ah, entendi.
No universo do conteúdo... essa etiqueta de rastreio significa que a frase precisa trazer junto dela uma fonte nomeada, uma data específica e um método de cálculo explicado numa linguagem bem simples. Tudo isso morando junto da própria frase.
E morando junto é o detalhe crucial, né? Porque não vale esconder o método lá na página de termos de uso ou no rodapé em letras miúdas. O objetivo de todo esse sistema é responder de antemão aquela pergunta constante na cabeça de quem lê, que é: como vocês sabem disso?
Exatamente.
Mas eu fico curiosa com um contraponto. Essa transparência extrema, essa obrigação de colocar data, método e responsável do lado de cada vírgula, isso não tira a magia do marketing?
Como assim a magia?
Sabe, o poder de persuasão? O texto não fica parecendo um laudo de auditoria cheio de ressalvas?
Olha, essa é a principal objeção de quem trabalha com vendas. Mas o argumento das fontes é que, no cenário atual, o movimento é exatamente o oposto. A clareza radical é justamente o que constrói uma persuasão sustentável hoje em dia.
Sério?
Sim, porque aquela magia do marketing antigo, cheia de hipérboles vazias, tipo somos o melhor sistema do mercado, isso derrete no primeiro questionamento. O leitor desenvolveu uma cegueira para promessas sem lastro.
Faz todo sentido. A prova virou argumento.
Isso. A prova não é um freio. Ela é a base. Isso fica muito claro quando a gente olha como desmontar um texto em três camadas de afirmação.
Três camadas?
Sim. As fontes enxergam qualquer conteúdo como uma mistura dessas três camadas. E cada uma pede uma força de linguagem correspondente. A camada 1 é a documentação oficial.
Que seriam os fatos incontestáveis.
Exato. Fatos com uma fonte externa verificável, que podem ser citados como fato absoluto. Pode ser um certificado de auditoria internacional, por exemplo. É exclusivamente aqui que repousam os verbos de garantia, porque tem um documento externo ali sustentando.
Entendi. E aí, descendo um degrau, a gente chega na camada 2, né? A evidência observacional, que é o terreno do que a equipe observa acontecer no uso real, mas que não tem aquele lastro documental externo.
Perfeito.
E o que me chamou atenção nas práticas dessa fonte é o uso de um rótulo essencial nessa camada. A recomendação é sempre ancorar a frase com em testes internos.
Nossa, o impacto desse rótulo é gigantesco. A diferença entre declarar, tipo, nosso software acelera as vendas, e dizer em testes internos observamos uma aceleração é enorme. A primeira vira quebra de contrato se falhar. A segunda é uma observação rastreável.
Aham.
E por fim, tem a camada 3, a inferência operacional, que são conclusões ou correlações apresentadas puramente como hipóteses lógicas.
Eu gosto de pensar nisso usando uma analogia de construção. É tipo construir uma casa. A camada 1 é a fundação de concreto, fato puro. A camada 2 são as paredes, o que a gente vê de pele nos testes. E a camada 3 é o teto, que é onde a gente projeta o espaço.
Nossa, bela analogia.
Tentar colocar um teto pesado, cheio de verbos de garantia, sem ter a fundação de concreto de um documento oficial, faz a casa desmoronar na primeira pergunta do cliente.
Com certeza. E para entender como as empresas lidam com isso na prática, a gente pode analisar o percurso de auditoria de um número.
Opa! E aqui eu preciso fazer uma pausa dramática e fundamental para quem está escutando a gente.
Um aviso importante.
Muito! O caso que a gente vai narrar agora, para ilustrar esse percurso de auditoria, é um exemplo estritamente didático. É uma suposição puramente ilustrativa, tá? Todos os números desse exemplo são suposições.
Nenhum deles é uma medição real.
Exato, nenhum. Não é uma medição da operação da Lead Lovers, nem de nenhum cliente real do mercado. E a cada vez que a gente voltar a esses números aqui, eles têm que ser lembrados como que são, peças de um cenário hipotético puramente didático.
É vital manter essa clareza sempre. Então, operando dentro dessa suposição didática, imagina o seguinte cenário. Uma equipe herda uma página de vendas onde brilha uma manchete gigante, prometendo, e lembra, é um caso ilustrativo, prometendo 3 vezes mais leads.
3 vezes mais? Caramba! É uma promessa de muito impacto. Como uma auditoria lida com isso na prática?
Bom, a primeira atitude é classificar a frase. A equipe bate o olho nesse 3 vezes mais leads e constata que não tem órgão externo validando, ou seja, não é camada 1. Cai direto na camada 2, com risco altíssimo por prometer resultado financeiro.
Uhum. E aí a fonte orienta que alguém que não escreveu o texto original, alguém independente, entre no CRM para reconstruir o histórico.
Tem que ser outra pessoa para tirar o viés emocional de quem criou a manchete.
Faz sentido. E aí essa pessoa independente, olhando os dados, encontra, na nossa suposição didática, que o volume de contatos capturados realmente triplicou em um momento.
Mas aí que está o pulo do gato. A investigação não para no volume de contatos. A pessoa cruza essa informação com a receita e descobre, na nossa suposição didática, que, embora os leads tenham triplicado, as vendas fecharam com um aumento de cerca de 22%.
Cerca de 22%? Nossa, é um abismo comercial enorme em relação a prometer triplicar resultados.
É aí que a fonte revela uma regra de ouro implacável. Métricas de volume, tipo tráfego ou quantidade bruta de leads, só podem ir a público se tiverem a receita, o período e o método ao lado delas.
Sério? Isso muda o jogo. Diante disso, acontece um movimento genial que a fonte aponta, que é Descer a força da linguagem.
Calibrar a promessa.
Isso, descer a linguagem até ela caber milimetricamente no tamanho da prova. A manchete perigosa dá lugar a uma frase restrita a um único caso específico. Com data, com o dono do dado.
E aquela manchete vendedora original.
Ela não é descartada, ela é arquivada como uma lacuna aberta.
É um desejo futuro da empresa, né?
Exato. Uma promessa que a empresa reconhece que ainda precisa provar no futuro.
E para esse exercício todo não se perder no vento, a fonte mostra como isso se materializa num documento prático, que é a matriz de evidências.
É um entregável físico.
Totalmente. É uma planilha onde cada linha representa uma afirmação pública feita pela empresa.
E as colunas dessa matriz são impressionantes. Quem preenche tem que listar a frase exata, onde ela aparece, qual é a camada de evidência, o risco daquela promessa e a força da linguagem.
E não para por aí.
Não mesmo. Tem a lacuna, a linguagem permitida, o dono do dado, a vigência daquela prova e, claro, qual decisão deve ser tomada caso falte a prova. Parece muita coisa, né? Mas a sugestão prática da fonte para não travar a equipe é começar bem pequeno, mapeando só 10 linhas nessa semana.
10 afirmações principais para começar a criar cultura. E tem um conceito muito fascinante que justifica a coluna de vigência nessa matriz, que é a ideia de que as provas envelhecem.
Como assim envelhecem?
Pensa comigo. O que era uma verdade inquestionável há 6 meses, com integrações e preços antigos, pode não ser hoje. Por isso, a fonte sugere uma auditoria trimestral processando lotes de 25 fatos.
Ah, entendi.
E durante essa auditoria, aplica-se a implacável regra do minuto.
Regra do minuto?
É. Se alguém da equipe não consegue acessar e apontar a origem de um número publicado em menos de um minuto, o sistema falhou. Tem um problema ali.
Caramba! E aí eu te pergunto, se no meio disso a prova não é encontrada, o que acontece?
Porque a fonte aponta só 4 caminhos possíveis para lidar com essa falta de evidência. E fingir que nada aconteceu não é um deles.
Não, de jeito nenhum.
A primeira saída é pesquisar a fundo. A equipe revira relatórios até achar.
Mas e se não achar?
Aí parte para a segunda decisão, que é reduzir a afirmação. Você encolhe a promessa até o tamanho daquilo que se sabe com certeza, igual a gente viu no caso didático dos leads.
Aham. Trocar uma promessa universal por um relato focado num caso só. E se não der para reduzir?
Aí o caminho é restringir o uso daquele argumento. Tirar ele de campanhas de massa e deixar só para um papo privado de consultoria, onde as nuances podem ser explicadas. E por fim, a última decisão. Segurar a publicação. Material não vai para o ar de jeito nenhum.
Puxa-se o freio de mão da campanha inteira.
E inicia-se a reescrita até a frase caber na evidência real.
Exato. E o fechamento filosófico desse sistema todo é o que a fonte chama de dupla leitura contínua. De um lado, você tem o colaborador com a responsabilidade e a pressão de criar e publicar algo atraente. Do outro, você tem o cliente com aquele instinto natural de auditar, de conferir tudo antes de confiar.
A matriz de evidências vira o terreno neutro entre a ambição e o rigor, o que nos traz de volta para a cena inicial do nosso mergulho. Imagina o cliente mandando aquele e-mail sobre os 30 dias de implantação.
Agora o jogo é outro.
Completamente. Responder aquele e-mail não é mais um trabalho braçal de caçar o histórico para ver de onde tiraram o número. O e-mail respondido passa a ser o reflexo tranquilo de uma empresa que domina suas próprias afirmações através da matriz de evidências. A prova chega irrefutável em poucos minutos.
É um nível de governança admirável, de fato. E vale mapear o que vem a seguir nessa nossa jornada educacional para quem está acompanhando a série.
Com certeza.
Os vizinhos desse assunto são muitos. No próximo episódio, a gente vai mergulhar na página de confiança. E mais adiante na série, a gente vai explorar os depoimentos e a prova social, depois os sinais sutis que derrubam a confiança sem a empresa perceber, e por fim, a construção de uma governança contínua.
Com um dono e uma rotina de revisão para cada número publicado?
Exatamente. Tem muito assunto.
Tem mesmo. E para a gente encerrar, eu quero deixar uma reflexão inédita, um pensamento provocativo para quem está escutando levar para o travesseiro. A gente falou muito sobre convencer compradores humanos, mas a tecnologia está mudando rápido.
Ah, onde você quer chegar?
Pensa bem.
Com os modelos de inteligência artificial ganhando a capacidade de navegar na internet sozinhos, não vai demorar até que um cliente use um agente autônomo só para auditar todas as promessas do seu site em questão de segundos.
Nossa.
Imagina, o robô cruza tudo com dados de mercado antes mesmo do cliente marcar uma reunião. Se um robô varrer o seu site hoje à noite, usando a lupa da matriz de evidências, quantas manchetes vão sobreviver à luz do dia de amanhã?
Isso muda completamente o jogo corporativo.
Muda tudo. Fica a reflexão para quem está com a gente. Até a próxima análise.